Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui quem fala é o PH e estou com o Tailan para a condução de mais um episódio. E aí, Tailan, como é que tá?
Fala, PH, tudo certo? Tava com saudade aqui de gravar em conjunto com você, gravar esse podcast que é muito gostoso. Fala para mim, o que aconteceu por aqui?
Cara, aconteceu muita coisa, inclusive aproveitando esse gancho, né? Quero aproveitar para as pessoas que estão nos escutando e que ainda não seguem o nosso canal, pô, segue a gente aí no Spotify, segue a gente em qualquer mídia que você esteja escutando, recomenda a gente para os seus colegas, porque por aqui, Tailan, tem muita pauta interessante, muita coisa acontecendo semanalmente e diariamente, né? Porque os nossos especialistas também trazem atualizações de mercado todos os dias às 7:30 da manhã.
É, exatamente. Através do Momento Mercado, a gente grava bem cedinho, madruga, né, PH?
É isso aí.
Para realmente trazer bastante informação aqui para os nossos ouvintes. Inclusive, o tema de hoje, ele é muito tempestivo. Parece que eu voltei no meio da tempestade, viu, PH? No meio do furacão. Porque tem bastante coisa acontecendo aqui no Brasil. Eu cheguei, já tinha IPCA mais 6%, curvas de juros bastante esticadas, Selic não, aparentemente não vai mais cair esse ano, que é um speech totalmente diferente de um mês atrás. E lá fora, parece que também o Banco Central Americano postergou bem mais essa redução da taxa de juros. A gente vai falar um pouco mais disso aqui. Na verdade, quem vai ter essa missão de responder essas perguntas, como que nós podemos capturar oportunidades no meio de tudo isso, é o nosso convidado, que já é, na verdade, uma figurinha carimbada aqui no nosso podcast. Rafael Ribeiro, especialista de portfólio na Bradesco Asset. Rafa, muito obrigado por estar de novo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Momento Investidores. Já se apresenta aqui para os nossos ouvintes.
Boa. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. É um momento muito oportuno, apesar da volatilidade e incerteza que a gente tem vivido ultimamente. Mas é isso. No final das contas, as oportunidades estão nos momentos mais incertos e a gente... E eu quero tentar aqui com vocês navegar sobre o que está acontecendo. Bom, meu nome é Rafael Ribeiro, sou especialista de portfólio aqui na Bradesco Asset. Tenho um pouco mais de 17 anos de mercado, já fui broker ali responsável por execução de ordem, já trabalhei na parte comercial, atendendo cliente e auxiliando escritórios de investimento quando eu estava numa época numa corretora. Fui gestor de portfólio durante um período onde eu tinha uma carteira ali de renda fixa e tinha um asset allocation. E no final, todas essas experiências me deram, abriram uma porta para eu poder fazer o que eu faço hoje, que é estar junto à mesa de investimento, à mesa de gestão, ajudando na tomada de decisão, mas traduzindo isso no final das contas para o investidor. Então, eu costumo até brincar que eu me visto de gestor para poder ir falar com o cliente e falar: a gente está tomando decisão aqui, a gente está olhando tal coisa. Então, é mais ou menos isso. Então, espero conseguir traduzir um pouco do que a gente está vendo para vocês aqui. E, de novo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado.
Essa missão de tradutor, ela é bem interessante, né? Ainda mais, de novo, no contexto que a gente está agora. O Tailan estava brincando porque ele estava de férias nos últimos dias. E, realmente, as coisas mudaram bastante. Mas tem uma narrativa de mercado que ela não mudou, Rafa. Na verdade, ela vai e volta conforme os dados saem, que é a narrativa de quando que os juros nos Estados Unidos começam a cair. Então a gente vem com essa discussão desde ali o início do segundo semestre do ano passado, foi justamente que onde o mercado estava aguardando a melhora dos dados para começar efetivamente a precificar o início de queda de juros lá nos Estados Unidos. No final do ano, isso aconteceu de forma mais intensa, todo mundo já achou que a festa ia começar agora em março, né? Então teve todo aquele alvoroço e a gente viu que os dados não mostraram isso. E por que que eu tô falando dados? Porque parece que o mercado tá bem sensível aos dados correntes. Então sai alguma informação, muda as expectativas. Sai outra informação, as expectativas voltam. Então o que eu quero começar aqui essa discussão é para você trazer pra gente, né? Essa taxa realmente ela cai agora no segundo semestre. Como é que está a visão de vocês lá na Bradesco Asset?
É uma pergunta que tem se tornado muito difícil de responder. Apesar de, claro, a gente tem uma equipe macroeconômica muito forte, a gente tem o banco também com uma equipe muito forte, a gente tem todas as empresas que a gente acaba consultando, porque no final das contas a gente tem um time robusto, mas a gente tem consultorias contratadas para a gente também tentar apurar um pouco mais o que está todo mundo dizendo. E no final das contas esperamos que a taxa de juros tenha o seu primeiro corte no final do ano nos Estados Unidos. Só que olha só o que a gente viveu e acho que é interessante parafrasear um pouco do que você trouxe. a gente não vive um momento de mudanças, onde você percebe de fato a mudança para ter o reflexo. E fala a verdade, no mercado financeiro a gente nunca trabalha com dado efetivo ali imediato. A gente sempre está tentando entender o que, que é o movimento futuro. Porque no final, por isso que tem muita gente, muito estatístico, muito economista, fazendo projeções. E por isso que a gente fala sempre em projeções. Porque quando a gente olha um pouco mais para as projeções, a gente tende a ter um caminho um pouco mais suave durante aquele processo. Você fala, tá, Rafa, então por que, que tem tanta volatilidade? Porque nós, seres humanos, não somos capazes de aguardar um pouco. A gente tem uma ansiedade muito grande. E é o que a gente viveu no ano passado. Ano passado foi tô rico, tô pobre durante o ano inteiro.
Verdade.
Onde no começo do ano, taxa de juros americana só subia porque os dados macroeconômicos estavam mais robustos. E pode ser até contraintuitivo a gente falar que dados macroeconômicos robustos, atividade mais forte, que teoricamente é o que se busca, né? Você fala, puxa, que legal, o país cresce, tá tudo certo. O problema é o quanto cresce e o quanto todo o entorno está desancorado. E nos Estados Unidos tem uma preocupação principal, que é emprego, ou hoje desemprego. Então, até sendo indo para um lado até um pouco pior disso tudo é, quanto pior forem os dados macroeconômicos com relação à atividade e aumento do desemprego, melhor para esse cenário de política monetária. Porque uma das funções do banco dos bancos centrais, no final, é tentar suavizar um pouco os ciclos monetários. Então, puxa, os ciclos econômicos. Então, você tem um ciclo econômico muito forte, puxa, provavelmente o resultado de um ciclo econômico muito forte durante muito tempo, se não controlado, principalmente do lado da inflação e atividade e emprego, talvez você tenha no final uma resultante de inflação muito forte e atividade que se perde no final das contas. Então, o que ele tenta fazer? Puxa, está crescendo demais, vou tentar segurar um pouco. Como ele faz? Reduz um pouco o fluxo de financeiro no mercado. E o inverso é verdadeiro. A atividade econômica está muito fraca, ele tenta conter um pouco esse avanço dessa atividade, dessa recessão ou possível recessão, deixando um pouco mais dinheiro no mercado, cortando os juros. Só que hoje, e olha só o quanto isso é difícil a gente tentar explicar, hoje a gente está sonhando com uma queda de juros nos Estados Unidos enquanto a atividade está forte, está firme. Uhum. A conversa provavelmente deveria ser outra. Ou, pelo menos, uma manutenção dessa taxa de juros elevada durante mais tempo. E até um dado importante é, a gente sempre tenta olhar o que é a taxa de juros neutra dos países. E quando eu pego essa informação, qual que é o dado que eu tenho atualmente? Se a taxa de juros corrente ela está acima dessa taxa de juros neutra, significa que a gente tem um ambiente contracionista, onde os dados macroeconômicos de atividade, inflação, emprego deveriam vir piores porque tem menos dinheiro no mercado. Do outro lado, quando essa taxa está baixa, a gente está num ambiente expansionista. Onde vocês acham que a gente está hoje?
Em tese contracionista.
A gente está no contracionista. Mas, o seu mais foi perfeito. Mas, quando eu vejo a atividade, ela está expansionista. Então, assim, peraí, como é que eu relaciono isso? Como é que eu fecho a conta? Então, essa necessidade de apuração de dado diário, mensal, que aí o pessoal fala que está dependente de dados, ou o pessoal gosta de usar o inglês, né, que é o data dependent, sai um dado, todo mundo fala, nossa, agora vai dar certo. Uhum. Sai outro dado, nossa, vai dar tudo errado. Um exemplo são a última semana. Uhum. Sexta-feira retrasada, saiu o payroll, que é o dado de emprego americano, onde você tem sensibilidade com relação a salário, criação de vagas, desemprego, por aí vai. Esperava-se, olha só o quanto que a gente está sensível, esperava-se uma criação de 172 ou 74 mil vagas. Saiu 100 mil acima. Saiu 270 e para lá. Então aí você olha e fala, nossa, errou e errou feio. Mas o porquê disso? Você tem ali uma influência muito grande de dinheiro no mercado. E você tem um fiscal muito robusto. Eu não tô falando de Brasil, gente. Ainda tô falando dos Estados Unidos. Então é mais ou menos isso. Esperamos que os juros caia. As projeções são favoráveis. Você tem um núcleo de inflação onde você tende a observar ali o que, que é. Só explicar o que é núcleo, né? No final das contas, você tem vários itens que são acompanhados praticamente diariamente ou semanalmente por consultorias e pelas agências que estão acompanhando ali a inflação. E no final das contas, você tem dados que oscilam muito todo mês. Uhum. Ou que sobem, ou itens, né, dentro dessa cesta que sobem demais ou que caem demais. O que a gente faz no núcleo é tentar parar essas arestas, tira quem subiu demais, tira quem caiu demais, e você vai ficar com uma parte ali um pouco menos sensível ao ambiente e um pouco mais direcional com relação ao que seria a inflação como um todo. E quando a gente olha os núcleos no mundo, você tem uma tendência mais favorável em direção às metas de inflação, que é o que o Banco Central persegue. Então, olhando para frente, é favorável. O problema é que a gente está muito preso no hoje, a ansiedade com relação à concretização desse cenário. Então, fui longo aqui nessa primeira introdução, mas no final é isso. Se eu pudesse traduzir tudo, é a sensibilidade e ansiedade dos investidores com relação ao início de uma queda de juros que traz um impacto muito positivo para os ativos ao longo do tempo.
Perfeito, Rafa. E é interessante, porque enquanto você estava falando, eu pensei aqui que na semana anterior, nessa semana que você disse que foi liberado o payroll, né, na sexta-feira, dois dias antes, sai o ADP, que é uma amostra menor ali de uma pesquisa relacionada a desemprego. Sim. E o ADP ele veio abaixo do esperado em relação à geração de empregos. E aí o mercado, naquele movimento de, como você falou, bastante dependente dos dados, ficou eufórico. Sim. O mercado, ele, porque o ADP é como se fosse uma proxy antes do payroll, dois dias antes, né? Exato. E aí veio o payroll e acabou pior, com todas as expectativas.
E o que tem vindo pior, sabe o que é? Setor público. O governo criando mais vaga. Tem uma explicação, né? Ficou muito tempo, principalmente por causa de pandemia e tal, sem repor os servidores e tal. Uhum. Então, no final das contas, você tem esse efeito ainda impactando. E o outro dado que saiu logo na sequência, que foi na terça-feira, terça ou quarta, foi a inflação americana. E aí, quando você olha a inflação, ela foi muito boa. E aí o mercado falou, ufa, até que enfim, vamos. E aí você fala, opa, peraí. E o próximo dado? E é isso que a gente está vivendo hoje. E o próximo dado? E o próximo dado? Será que ele afirma? Será que continua essa tendência? Então, essa sensibilidade e necessidade com relação a dados está trazendo muita volatilidade por causa dessa ansiedade. E isso não é hoje, né? A gente sempre tenta se posicionar antes das coisas acontecerem.
E isso é bem engraçado, porque quando a gente olha até, por exemplo, olhando especificamente para o dado de inflação, ela vem numa sequência de desaceleração, igual você colocou, e a grande preocupação é agora essa última milha, né, até você chegar na meta de 2%, porque parece que ela vem para uma desaceleração, mas ela ainda não indica uma desaceleração para os dois, né? Parece que é uma desaceleração até 3.
Converge, né? Em algum momento ele vai chegar.
Exato. E aí a discussão no mercado é como é que você faz para essa última milha, né? Eu acho que esse é um passo da discussão. E aí um segundo passo da discussão, ainda sobre o mercado de trabalho, é essa dicotomia, né? Entre você ter uma criação de vagas alta, mas o desemprego veio maior também. Então, o que efetivamente está acontecendo nesse contexto, né? Será que para essa última milha significa que talvez o juro tenha que ficar mais alto por mais tempo que a gente espera? Talvez esse seja um raciocínio. E um segundo raciocínio é, será que esse juro neutro, foi o conceito que você usou no início também, ele está muito maior do que a gente espera?
Legal. O que a gente observa, no final das contas, quando a gente tende a pensar o que é essa última milha, de verdade, a gente deveria estar preocupado se os Estados Unidos não vai subir juros. Porque se você olhar os dados, eles corroboram para isso. Mas o nível de taxa de juros deles já é tão elevado que ela seria capaz de produzir efeitos na economia no longo prazo em função de diminuição de atividade, indústria e tal. Então, não está na mesa subir juros. Então, o primeiro raciocínio é, talvez essa taxa de juros fique elevada durante mais tempo, até porque ela está acima da neutra e ela já promove certos efeitos com relação à atividade. O outro aspecto é, se a gente considerar essa taxa de juros elevada durante muito tempo, e acho que essa discussão que eles têm atualmente é, qual é o impacto na riqueza do americano que a gente vai proporcionar se mantiver essa taxa de juros elevada demais e a economia entrar em recessão? Então, essa é a discussão que se tem atualmente nos Estados Unidos, que é, legal, provavelmente essa taxa de juros tem que ficar mais elevada porque a gente precisa ver a inflação mais para baixo em direção à meta para sim a gente poder cortar. Do outro lado é, o quanto que a gente poderia deprimir a atividade econômica, que não aparece ainda, em função desse ambiente. Então, isso faz com que a discussão nos Estados Unidos se paute muito mais no bolso do americano, porque o americano passa... Que aí a gente tem dois efeitos aqui. Um é com relação ao efeito de o quanto que o americano se sente rico, e o quanto que talvez ele se sinta pobre em função do momento que a gente está vivendo. Tudo totalmente contra-intuitivo, mas a taxa de juros lá se mantém mais elevada e permanece mais elevada durante mais tempo, enquanto os índices de bolsa estão decolando.
Exato.
E o americano tem uma sensibilidade de maior riqueza, mesmo com a inflação um pouco mais alta. Então, você fica... É muito difícil equilibrar isso, porque, teoricamente, a sensibilidade deveria ser diferente. A gente deveria estar em um mercado mais deprimido, não deprimido de fato, mas um mercado um pouco mais acomodado, mais para baixo, com... uma atividade com um americano incomodado com relação à riqueza dele, mas a inflação meio que indo na direção de dar mais poder de compra para ele. E eu não consigo fechar, a gente não consegue ainda fechar esse raciocínio de como é que a taxa de juros está elevada, talvez ela fique mais tempo elevada, e o americano hoje tem uma sensibilidade de maior riqueza porque a S&P tá aí, passou dos 10% no ano de desempenho, sem contar o dólar. Então...
Esse é um ponto, né, Telan, que a gente também se debruça bastante e tenta entender, porque a gente até estava olhando o fechamento do primeiro trimestre de resultados das empresas americanas. Quando você olha lá no S&P, 80% das empresas do S&P surpreenderam as expectativas de mercado, que já eram altas.
Sim.
Então, assim, não é só, igual você falou, não é só que a atividade, olhando só o macro, né, está apresentando bons resultados, o micro está performando muito bem.
Isso aí.
E aí você pensa no portfólio do americano, que tem uma alocação média em bolsa maior, é aquilo que você falou. De um lado, ele sofre com a abertura das taxas, principalmente nos vencimentos mais longos, mas ele mais que compensa quando ele olha do outro lado o book de ações, né, tendo bom desempenho. Então fica difícil você ter um efeito sobre a riqueza.
E a sensibilidade do mercado hoje é essa taxa deveria ser mais alta durante mais tempo. Quando você olha a expectativa de juros para o final desse ano, ele está muito perto, ou já esteve muito mais, mas está muito perto do que é a taxa de juros atual.
Sim.
Então, praticamente não mostra mais cortes. Claro que hoje, dado esse último dado de inflação, você já tem uma expectativa de corte para o final do ano. Tinha os 25, agora o mercado está tentando ali tatear para ver se tem alguma coisa em novembro ou setembro, quando você olha as expectativas de corte para frente, principalmente com relação à fala... Dos diretores do Fed, que a gente consegue pontuar isso, que é os pontos que a gente acompanha lá. Exatamente. Uhum. Então você já tem ali o mercado de novo tentando já, não, legal, mas vamos precificar corte porque talvez caiba. Então a gente fica nesse vai e volta enquanto os dados não corroboram de fato para esse corte, enquanto os dados não corroboram de fato para isso. Mas talvez o fato mais importante é: por que a gente está tão preocupado com isso? Porque os Estados Unidos, ele tem um poder de atração de recursos enorme. E eles passaram pelo pior desempenho da renda fixa deles dos últimos 50 anos. Imagina o cara que está acostumado a ter aquele portfólio famoso que é o 60-40, que é 60% em bolsa, 40% em renda fixa, que historicamente ele tende a andar contra um lado e o outro, porque enquanto as ações estão caindo, provavelmente você tem um ambiente recessivo, que o Banco Central está cortando juros e a renda fixa está andando. Você teve os dois andando muito mal nos últimos anos, e agora a bolsa está andando com a renda fixa indo mal, mas não necessariamente é esse o sentimento que deveria ter para os dois. Provavelmente os dois deveriam estar mal, porque a taxa de juros sobe em função de uma incerteza do momento que a gente está vivendo. Então, isto posto, o que a gente tem que pensar aqui é, com relação à renda fixa como um todo, você tem uma taxa de juros nos Estados Unidos muito atrativa para captação de recursos, para aquele chamado... como é que eu posso falar em português? Que é o lugar mais seguro para colocar os recursos. E os Estados Unidos sempre foi. Claro, ele já não é mais o AAA, que é o famoso altíssimo grau de investimento, mas ele ainda é considerado uma das maiores economias do mundo. Então, ainda é seguro ter os recursos lá para você ter o recurso de volta no final. E aí, como é que você coloca um emergente, como o Brasil e outros países, numa disputa por recursos com alguém que, além de ser robusto, tem uma remuneração interessante? Claro que os Estados Unidos hoje passam uma situação fiscal praticamente emergente. Eles gastam para crescer, continuam gastando, e essa pode ser a chave final da equação que a gente está discutindo aqui, o porquê que a atividade está contracíclica enquanto a taxa de juros está mais alta. Mas aí, talvez a gente tenha que ter um outro podcast sobre discutir isso.
Boa. É. Mas, Rafa, então o investidor, por exemplo, que gostaria, que observe essa dinâmica e gostaria de se aproveitar disso para beneficiar o seu portfólio, a gente pode dizer, por exemplo, então, que a renda fixa americana ela está interessante, está pagando dólar mais um percentual interessante. Isso é aí. Isso que você...
Esse percentual... Boa, obrigado pela oportunidade, mas esse percentual é algo perto de 6,5% ao ano. Então, hoje você diz que o investidor que quiser correr esse risco lá fora... A gente está olhando do Brasil, né? E por que eu digo isso? Enquanto a taxa de juros americana ela é 5,30 ali no de 5,25 a 5,50. Então, por que a gente está falando 6,5? Porque você tem o prêmio de risco do nosso país... em função de ter uma dívida emitida lá fora. E você pode comprar uma dívida soberana, um dívida soberana brasileiro, ou você pode comprar um ativo de uma empresa brasileira emitido lá fora. E hoje, praticamente, eles pagam ali, eu diria, muito próximo entre um e outro, porque a dívida brasileira ela é muito longa. Então, o risco de prazo dela é bem mais distante. Então, a nossa curva está um pouco mais inclinada, que é... taxas de juros mais elevadas ao longo do tempo. E quando você compara um bonde brasileiro, que aí sim, essa dívida brasileira emitida lá fora, ela é longa, mas não chega nem perto dessa dívida brasileira que a gente emite lá fora. E a gente emite só para ter a curva, tá? Não emite para captar recursos lá fora de verdade. É mais para ter uma curva lá fora, para dar referência para as emissões brasileiras, para o brasileiro poder emitir a uma taxa mais atrativa para a gente no final das contas. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando ali de pelo menos dólar mais 6,5. Eu acho pesado. Você para pra pensar, você vai receber dólar. Ah, puxa, eu tô incerto com relação ao dólar. Legal, você tem a oportunidade de receber dólar mais 6,5. É estático? Não, porque esse 6,5 oscila e é marcado todos os dias. Ele pode vir mais para baixo, que te dá um ganho de capital, ou pode ir mais para cima, que te dá um impacto negativo. Atualmente, parece assimétrico ele continuar subindo indefinitivamente. Mas o assimétrico é mais equilibrado para talvez ficar onde tá para baixo do que continuar subindo. Eu consigo cravar isso? Não. Mas parece um risco oportuno para quem quer se beneficiar e se proteger da variação cambial.
Sem dúvida. Exposição à moeda forte como ao dólar é extremamente importante ao longo do tempo.
Exato.
A gente fala muito disso na diversificação estrutural de carteira, né? Que você tem que ter uma exposição internacional dentro do seu portfólio que, com o passar do tempo, ela tende a ir ganhando mais relevância, inclusive.
Sim.
E a renda fixa não é sempre que ela traz essa oportunidade, né? Se a gente voltar a qualquer janela de tempo antes de 2022, por exemplo, você não vai encontrar esse nível de taxa. Sim. Você vai encontrar algo mais perto, né, Rafa, de um dólar mais 3, dólar mais 2. Então, hoje, efetivamente, é um nível muito atrativo.
Sim.
E tem uma coisa que eu queria que você, aproveitando o seu papel de tradutor aqui, Intela, traduzir para o investidor, qual que é o impacto disso pensando num conceito de carrego de moeda? Porque se fala muito isso, né? Quando você carrega uma moeda no portfólio, na maior parte do tempo ela te tira valor. Em momentos de estresse é onde ela te efetivamente protege. A gente sempre fala muito de moeda como proteção, né? Qual o impacto de uma renda fixa tão forte, dolarizada, para reduzir esse negócio de carrego?
Acho que a beleza é essa. Quando a gente pensa no câmbio, carregar câmbio... comprei dólar na casa de câmbio e coloquei em casa, dentro do meu cofre ou debaixo do colchão. Que é mais ou menos essa a lógica. Você tem a proteção com relação a, puxa, se o dólar subir demais, eu tenho o dólar no preço mais baixo. Qual que é o problema disso? Você tem um dinheiro que não é remunerado. Qual é a remuneração de comprar dólar, colocar no cofre e deixar debaixo do colchão? Eu não estou recebendo o CDI. E o CDI, ele está aí nos seus 10,40, que é os 10,50 de Selic, hoje. Talvez seja até o final do ano, a gente vai falar mais. Mas, então, no final das contas, puxa, eu tenho dólar, mas vou ganhar quanto por isso? Só vai ganhar se o dólar andar. E pensando no CDI, no nível que está, você tem que ter um dólar de hoje subindo pelo menos mais 10,5% no próximo ano para a gente pagar o CDI. Então, vale a pena carregar o dólar por si só? Depende da sua necessidade, eu não consigo responder. Se você tem, puxa, vou viajar para Disney semana que vem. Não é meu caso, tá? Minha viagem para Disney ia
ser... O Thailand que tava de férias, né?
O Thailand que tava lá, O Thailand tá pagando os boletos agora. Mas,
tô sofrendo.
Mas feliz, né? Mas no final é isso. Puxa, depende da sua necessidade. Mas para quem quer ter a proteção do câmbio, claro que você passa a ter uma vol adicional com relação à taxa de juros, mas faz muito sentido carregar no portfólio taxa de remuneração de ativos em dólar. Você pode fazer isso em bolsa, você pode comprar bolsa em dólar, você pode comprar taxa de juros em dólar. A beleza da taxa de juros é o accrual dela, que é o recebimento desses juros diariamente que você tem no portfólio.
Uhum.
O nível está muito interessante. Puxa, talvez a taxa de juros lá fora possa oscilar ainda, dado N fatores. Mas de qualquer forma, você vai receber... a taxa de juros subiu e piorou de hoje para amanhã. Legal. A partir de amanhã, eu recebo 1,252, que é a quantidade de dias úteis até o final do ano, com relação àquela taxa mais alta. Então, a renda fixa tem essa beleza. Se ela piorou, no final das contas a gente fala que houve uma recomposição de prêmios, uhum. E no final das contas esse prêmio é maior no dia seguinte, e se ela ficar mais alta, ok. Se ela cair, você tem o ganho de capital. Então, tem uma beleza aqui em carregar esse portfólio com dívida soberana ou mesmo bonde brasileiro emitido no exterior. Aqui, o bonde brasileiro emitido no exterior, você tem a segunda derivada. Porque olha como é que é composto esse risco. Primeira porção do risco, taxa de juros americana. Basicamente hoje, o nível da taxa... Basicamente hoje, a remuneração do ativo no exterior é a taxa de juros americana. Aos seus 5,30, entre 5,25 e 5,5. Então... Uma informação. A segunda informação é risco país. Então você tem lá a remuneração, que seria a diferença entre o risco do Brasil e o risco dos Estados Unidos. Então você tem lá mais um risco. E você tem agora no crédito o terceiro risco, que é o spread de crédito.
Uhum.
Então se você comprar uma empresa de altíssima qualidade, praticamente esse risco é uma remuneração que você tende a ter ao longo do tempo. Você fica na variação de prêmio de risco Brasil, que é importante, o mundo inteiro está de olho. E depois você tem a maior parte, que é a taxa de juros americana no nível que está. Se a gente não tem uma conversa de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos para frente, pelo menos o carrego, que é ficar com esse ativo, é bastante interessante. Quiçá ele começar a cair. Então, você passa a ter uma simetria, que é talvez ele fique parado ou ele caia. E eu tenho outros dois componentes, que é risco país e risco da empresa. Então, parece oportuno ter uma exposição em ativos no exterior. A gente usa o Brasil porque é mais fácil de ter a lógica aqui. E você consegue acessar aqui. Você não precisa abrir uma conta fora, mandar dinheiro para fora. Você consegue comprar através do site do banco, se vocês quiserem. Do site da Ágora, tá lá. É só acessar.
Perfeito. É como se fosse uma escadinha. Só que o primeiro degrau já é muito alto.
Exato.
É a taxa de juros americana, né?
Você tem que pular, exatamente. Você tem que pular. Fazer um rapel para poder chegar lá. É isso aí.
Teve um outro conceito que eu escutei, né, também, falando que a única taxa de juros no mundo que existe é a dos Estados Unidos, o resto é spread, né?
Então... Cara, faz muito sentido, porque o resto é tudo prêmio de risco.
O resto
faz
prêmio sentido. De risco em relação aos Estados Unidos.
Exatamente, né? Gostei, eu vou usar, hein?
Boa. PH, quer falar mais alguma coisa antes de a gente vir pro local?
Cara, eu acho que não, acho que a mensagem que tem que ficar muito clara aqui pro investidor é que realmente, se você ainda não tem uma alocação internacional, precisa repensar isso.
Exato.
Acho que esse é um ponto super importante desse primeiro bloco, né? Estados Unidos está forte, a economia está forte, tem oportunidade em renda fixa. A gente não vai falar muito de renda variável aqui, mas a gente acabou de comentar que as empresas por lá, 80% superaram os resultados. Então, assim, uma alocação internacional, ela é necessária para a construção de portfólio.
Sem contar a diversificação, sem contar a exposição a setores mais maduros que a gente talvez não tenha acesso ainda aqui no local. Então, a gente está falando de mercados robustos, grandes. Então, não dá para achar que o Brasil somente ele vai ser o responsável pela sua alocação. Enquanto na Bolsa, salvo engano, se eu somar todas as ações brasileiras em dólar, comparar com o resto do mundo, não dá 1% da exposição global em ações.
Uhum.
Aí você fala, puxa, Estados Unidos é uma boa parte, China é uma boa parte. Quando você soma Estados Unidos e China na renda fixa, se eu não me engano, dá quase 40% da emissão total de dívida. Então, vamos olhar por todo, porque talvez diversificar só dentro do Brasil, e às vezes vocês estão fazendo um bom trabalho, o investidor. Eu tenho um pouco de crédito, eu tenho um pouco de renda fixa ativa, eu tenho um pouco de pré, eu tenho um pouco de NTNB atrelado à inflação, eu tenho um pouco de bolsa, eu estou diversificando entre setores, legal. Mas tem outras formas de diversificar, né? Você tem uma preocupação de diversificação com relação a... Eu posso diversificar setores, eu posso diversificar classes de ativos, indexadores, gestores e... Geografia. Cara, geografia deveria estar muito na discussão de todos com relação a ter um portfólio plural no final.
Sem dúvida.
Até porque o Brasil tem suas jabuticabas, né?
Com certeza, tem suas idiosincrasias.
Prefiro jabuticaba,
é melhor, vai lá. E vindo aqui pro mercado local, Rafa, é o seguinte, a respeito de taxa Selic, né, a taxa, enfim, está surpreendendo de forma negativa, podemos dizer, ficando bem acima das expectativas. Uhum. E para a reunião dessa semana, vai acontecer o resultado sai na quarta-feira, né? Os agentes estão apostando em uma manutenção dos juros com o ambiente internacional e as expectativas de inflação como pano de fundo. Qual que é a leitura que a gente pode ter a respeito dessa virada de cenário que a gente teve recentemente?
A gente vinha de uma expectativa de juros, eu diria até adequada aos dados. Se você olhar projeção de inflação, se você olhar atividade, se você olhar, tudo isso corrobora, e até mesmo a gente ainda tem um espaço relevante para a política monetária expansionista. O único aspecto é que quando a gente olha o que era previsto com relação aos Estados Unidos, a gente acabou rolando isso um pouco mais para frente. A gente tinha um corte antes esperado nos Estados Unidos perto de junho, ele foi agora para dezembro. A gente tinha um ambiente um pouco mais menos volátil, que o mais eu não consigo nem encaixar aqui, mas uhum. O menos volátil com relação a fiscal local. Então você tinha um ambiente onde os dados macroeconômicos e o que era projetado estava um pouco mais ancorado, que ele estava ali numa direção um pouco mais firme e apontava uma direção mais adequada. O que aconteceu no final? Os dados econômicos nos Estados Unidos, e a gente de novo está falando dos Estados Unidos, mas os dados econômicos dos Estados Unidos vieram muito fortes, levando essa expectativa de juros para o final do ano, e a conversa com relação ao fiscal, ela se intensificou. E o que quer dizer, no final, quando a gente fala que a conversa com relação ao fiscal, ela intensifica? Significa que a expectativa, não sei se vocês perceberam, mas a gente não está falando de nada efetivo.
Exato.
Aconteceu isso e agora vai. É tudo expectativa. A gente está tentando entender o que vai ser o movimento futuro para tomar decisão agora, antes, para poder pegar esse desempenho. Então, a expectativa, e aí muito em relação à fala dos parlamentares e governo, em função de uma ampliação de gastos, traz uma incerteza, traz uma preocupação com relação a, ok, vocês vão gastar mais. O que é o prêmio de risco país? O que é a exigência de retorno do investidor que vai trazer dinheiro para o Brasil? É a mesma antes dessa fala? E aí você tende a raciocinar que provavelmente não. Uhum. Por quê? Porque a gente está preocupado com estrutural, no final das contas. E o que é esse estrutural? Se o governo gasta mais, se você tem uma amplitude, se amplia o espaço para gastos, esse dinheiro tende a voltar para a economia. Quer um exemplo? No começo do ano, o governo conseguiu liberar os precatórios. Se eu não me engano, foi algo perto de 100 bi. Posso estar errado ali, mas foi algo perto de 100 bi. Vamos supor que metade disso entrou para a economia. E aí eu pergunto para vocês qual que foi o desempenho da economia no primeiro trimestre. Muito robusta. Crescemos muito. Uhum. E a gente tem como decompor isso. Nossa área econômica foi lá decompor o que foi o crescimento do primeiro trimestre. Tem uma barrinha que cresce muito forte. Uhum. Que é quem? Fiscal. Então você... O dinheiro fiscal, o dinheiro que vem ali do governo, ele é aquele one-off. O dinheiro entra, traz um efeito na economia e depois fica aguardando os próximos dinheiros para poder continuar. Porque ele não tem aquela propagação, igual, por exemplo, do agro. O agro, no passado, cresceu muito no primeiro trimestre. Mas o ano inteiro a gente ficou falando quanto que o agro impactou. Por quê? Ele foi se propagando, aí foi cadeia produtiva, foi cadeia de transporte produtivo, exportação, balança comercial, ainda entra muito dinheiro de balança comercial. Então, no final das contas, é isso, é o quanto isso pode produzir de efeito. E quando você tem um ambiente como esse, isso tudo retroalimenta um aspecto importante, que é a inflação. Porque você fala, legal, se a gente tem uma exigência por maior taxa e tem maior gasto, isso gera crescimento, como é que vai ficar a inflação? E aí fica voltando no caso inflacionário. Teoricamente, nesses momentos estruturais onde você tem uma incerteza maior com relação ao longo prazo, as taxas de juros mais longas deveriam subir. Uhum. O que está acontecendo é que a inclinação, a diferença entre as taxas de juros mais longas e as curtas está caindo. Aí você fala, por quê?
Porque a curta está abrindo.
A curta está abrindo. E por que a taxa de juros curta está subindo? Porque essa incerteza inflacionária traz um break para a pergunta do Tailan. que é, puxa, política monetária, por que que mudou tanto? Então aí você tem dois impactos, que a combinação deles, que é política monetária americana e incerteza local, que a combinação deles machuca demais, e traz muita incerteza e faz com que o investidor tenha ali um freio de arrumação muitas vezes, de falar, deixa eu entender o que está acontecendo. Uhum. Mas olha onde ele está freando. Ele está freando quase que num oásis, porque hoje ele vai receber 10,5 ao ano de remuneração. Então, essa taxa de juros mais alta durante mais tempo traz para o investidor que quer pensar uma excelente oportunidade de falar, cara, eu vou pensar 10,5 ao ano. Não parece ruim.
É o tal do carrego que a gente falou antes, né?
Exatamente.
O cara aumenta o caixa aqui, mas o meu caixa paga 10,5. Então...
Só que aí o Banco Central tá preocupado com o quê? Quando ele não corta mais juros. Ele quer que o nosso carrego fique também interessante para o investidor estrangeiro. Quando o investidor estrangeiro fala, onde eu vou colocar dinheiro? Brasil parece legal comprar moeda brasileira e nessa volatilidade, ou ele vai ter que vender, né, para trazer o dinheiro para cá, mas parece interessante trazer dinheiro para o Brasil e receber 10,5 ao ano, enquanto nos Estados Unidos está 5,5. Tem um diferencial de juros ali ainda relevante para ele se beneficiar. E isso também traz um freio ali para o Banco Central, que é, quero manter um diferencial de juros atrativo. E esse é um problema basicamente emergente. Não dá para falar que o mundo não sofre disso. A Europa hoje está sofrendo isso. Uhum. Que é, a Europa tem atividade menor, inflação mais baixa, tudo bem que já tem uma volta ali marginalmente de inflação e de atividade, e eles começaram um processo de corte de juros. Uhum. Por que que eles não estão... Eles poderiam ter feito isso desde o começo do ano. E estariam fazendo de forma robusta e bem equilibrada, nada fora da normalidade. Falar a verdade, eles estão seguindo o livro-texto, que é sobe juros, atividade para baixo, inflação para baixo. Por que que eles não cortam? Porque eles também estão preocupados com a diferença entre Europa e Estados Unidos. Tem um fator importante para o câmbio, que é uma das funções de variação de câmbio é a taxa de juros, diferencial de juros no final. E aí, quando você tem uma taxa de juros que se aproxima muito de um local muito robusto como os Estados Unidos, o que acontece? Aquele poder magnético dos Estados Unidos suga o dinheiro do resto do mundo, fazendo com que o euro deprecie em função... comparativo com o dólar. Então, por isso que eles não estão acelerando também. Então, não é só a gente. Antes de criticar o Brasil, não é só a gente. Todo mundo está sofrendo. É que a gente tem o idiossincrático aqui pegando...
O Chile é um exemplo dessa questão de moeda, né? Uhum, que está aqui do nosso lado. O Chile, olhando as condições internas, viu que os dados tinham como cortar mais os juros do que eu imaginado e cortou e ficou com um spread muito baixo em relação à média histórica com os Estados Unidos. O que aconteceu... Moeda disparou.
Exatamente. Né?
Então é realmente um cuidado que se tem que ter na hora que está efetivamente realizando esse processo. E o que chama bastante atenção, ainda falando desse assunto, é principalmente como que isso é visto dentro do Comitê de Política Monetária. Que aí eu acho que assim, a gente tem realmente...
Foi difícil essa agora, hein?
Porque quando a gente olha a questão fiscal, ela vem se deteriorando a partir ali de final de março, começo de abril, só que parece que o mercado foi barrigando. E o grande trigger que fez efetivamente você desancorar as expectativas de inflação foi justamente a reunião do Copom, né? Principalmente a ata. Então, foi aquela votação apertada do 5-4. Você acha que esse foi o trigger realmente? Porque parece que está dividido lá dentro, né?
Sim. Puxa, acho que eu consigo voltar até uma semana ou duas antes da reunião, dessa reunião onde teve essa divisão. Que foi um evento que aconteceu nos Estados Unidos, onde o presidente do Banco Central, Roberto Campos, ele foi lá fazer uma palestra sobre política monetária, falar de Brasil e tal. E é assim, eles têm que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Eles, muito mais.
Muito mais.
E ele trouxe uma importância na fala dele com relação ao fiscal, e até mesmo quando você começava a conjugar isso com o que estava acontecendo no Brasil, você ia perceber que tinha uma preocupação elevada com relação ao movimento fiscal e o que estava acontecendo. E isso, ele trouxe ali uma parte da fala dele que era, provavelmente, eu não preciso me comprometer com a continuidade de corte de juros. Ele apontou assim, porque o que a gente estava vendo até ali? O Banco Central tinha aquele guidance, aquele direcionamento, onde ele ia cortar juros de 50 pontos para as próximas duas reuniões. Uhum. Era assim, eu vou cortar juros de 50 pontos, então ele mantinha o passo e mostrava que ia mais duas. Só que tinha ainda um último gole ali, porque ele tinha falado na última, que é na antepenúltima, que tinha duas. Então,
março e maio.
Na reunião de maio tinha mais 50. E o que ele falou lá nos Estados Unidos foi, gente, a gente não tem compromisso com isso se os dados começarem a piorar. Aí todo mundo falou, ah, não.
Opa.
Ele vai cortar mais os 25. É, os 50. E aí a gente foi para uma reunião em maio, onde ficou aquela discussão de, puxa, e agora? Será que vai todo mundo votar igual? Será que eles vão conseguir chegar num consenso? Porque é importante, quando você tem um grupo técnico, e eles são todos técnicos hoje, tá? Apesar do pessoal falar, ah, esse aqui é de governo, esse aqui não sei o quê, é todo mundo muito técnico, muito conhecedor, e cada um tá preocupado, claro, com um aspecto importante com relação à economia, e eles têm essa importância, cada diretor é diretor de uma coisa. E aí quando a gente entra nessa discussão, fala, puxa, e agora, como é que vai ser? Será que eles não vão dar meio? Será que ele vai dar meio, mas vai indicar outra coisa? E aí, isso começou a contaminar o mercado, fazendo com que a parte curta de juros subisse. Vocês viram? Uhum. A gente acabou de falar que o fiscal, inflação, tudo isso, taxa de juros americana, e isso eles incorporam nas discussões deles. Então, essa discussão com relação a, puxa, corto ou não corto, veio uma decisão aberta ali, onde um grupo, que é o grupo que, junto com o presidente do Banco Central, votou por uma queda de 25 somente, e um outro grupo permaneceu nos 50. Isso aí é totalmente ok. Aí o mercado começa a tentar extrapolar, falar, não, mas o grupo que votou por 50 são os indicados pelo governo, o outro grupo são os... Então, assim, é difícil a gente entrar nessa especulação, porque isso só traz volatilidade. O fato é que o Banco Central fez 25, e de lá para cá a sensibilidade piorou. Piorou. E isso é algo que a gente tem que pontuar. A gente... gosta de discutir estratégia sempre pautada no cenário. E se o cenário mudou, a gente tem que olhar de novo os portfólios e ver se o portfólio está na direção que a gente consegue capturar. E a gente tem uma mudança importante com relação à sensibilidade e também com relação ao nível de taxa de juros. Ainda acreditamos que a taxa de juros caia no mundo e isso traz um impacto positivo para o Brasil. Mas não é mais no curto prazo, é algo que vai se estender ao longo do tempo. Bom, nessa lógica... Quando a gente passa esse ambiente onde a gente percebe uma piora e a gente tem agora uma reunião novamente, fica aqui da discussão. Será que o Banco Central para? E de verdade, quando a gente começa a analisar tudo e o nosso área econômico, Marcelo Toledo, discute isso com os economistas, consultorias e tal, parece que ele pararia. Então a gente até ajustou nosso cenário para 10,5. Aí a pergunta que vocês podem fazer agora, que eu já estou adiantando, é... Vai ser unânime? Vai ser todo mundo não corta? E é aqui que está o pulo do gato.
Uhum.
Não sei. É. Não sei. O que pode ser... E aí tem uma torcida no mercado, e eu vejo, converso com outros gestores de outras casas, até mesmo de casa, é o pessoal ficar, mas puxa, e se eles fizessem um unânime de 25 com parada na próxima? Mostra que o Banco Central voltou a ficar coeso, mostra que o Banco Central está todo na direção e tal... Mas parece mais torcida do que vai acontecer de verdade. Então, no final das contas, a gente acredita que o Banco Central para de cortar agora, e aí, no final das contas, para frente, a gente teria que voltar a analisar o que seria inflação, atividade lá fora, e aqui para conseguir projetar de novo cortes. De qualquer forma, a gente acredita que para o ano que vem a gente terminaria o ano em 9,5. Então é 10,5 agora com 9,5 ano que vem, mas sem pontos de corte. Isso está na pedra? Não, da mesma forma que a gente tinha 8,5 antes. Uhum. Vai depender da dinâmica, mas o que tem hoje na mesa traz uma sensibilidade pior ao que estamos vivendo.
Uhum, perfeito. Parece que, por exemplo, a dinâmica externa ela é uma condição necessária para a nossa redução de taxa de juros por aqui, mas não uma condição suficiente, porque a gente também tem as nossas jabuticabas, né? A exemplo do fiscal que foi muito ressaltado pelo Roberto Campos.
Sim.
Então, é interessante essa dinâmica. E quando a gente compara com os demais emergentes, Rafa, a gente observa, por exemplo, que o nosso câmbio ele tem descolado bastante.
Sim, né? De fato.
Você acredita que é em razão dessa condição interna que nós estamos apresentando o mercado mais cético em relação às demais variáveis aqui, a exemplo principalmente do fiscal? Você acha que essa é a única razão?
O investidor estrangeiro, quando a gente conversa com eles, eles costumam dizer que a gente está muito negativo com relação a esses assuntos internos e eles não percebem tudo isso. E pode ser, porque... A gente é bombardeado, eles estão mais nos dados e informações pontuais. A gente tá o dia inteiro
sem ruído. Sendo... o tempo todo, né?
Tudo. É Instagram que tem notícia, é TV, é jornal, são outros podcasts, é todo mundo ali falando. Sim. O que tá acontecendo e trazendo informação. Então, talvez esse excesso de exposição, de fato, traga uma sensibilidade maior pra gente com relação ao ocorrido. Mas quando você olha a balança comercial, a gente recebe bastante dinheiro. Então, desse lado tá ok. Mas esse dinheiro não vem para investimentos. Pelo contrário, o investidor estrangeiro tem saído consistentemente da nossa bolsa, que é um indicador importante. Uhum. Então, quando você considera isso, você fala, puxa, o dinheiro continua entrando, mas não está vindo para investimento financeiro, para ativo. Então, você tem ali também, ele fala, ok, não estou vendo tudo isso, mas não preciso tomar esse risco de fato. E você tem uma piora, eu diria, em emergentes como um todo. Eu até destaco o México, né? O México, como eu disse anteriormente, ele sofre uma situação similar à brasileira, que é uma incerteza com relação ao que pode ser produzido pelas decisões do governo daqui para frente. Uhum. E essa incerteza pode produzir impactos negativos com relação à taxa de juros, exigência por maiores prêmios dos investidores locais e do mundo, e de um câmbio que passa a se deteriorar. Desde as eleições deles agora, o câmbio continua piorando. E tem um questionamento importante que é, puxa, por que está piorando tanto as coisas em um ambiente onde você tem uma continuidade de governo? Porque nada mais é do que a vitória agora é uma continuação do governo anterior. O problema é que a composição do parlamento ficou mais favorável para eles aprovarem as coisas. E aí o que eles têm trazido de informação está trazendo uma sensibilidade de, puxa, se eles aprovarem, piora. E a piora deles foi muito rápida. O câmbio depreciou muito rápido, está quase parecido com o nosso. A gente ainda é o pior, é uma tristeza. E a bolsa também piorou. Mas ainda não está igual a nossa, que a nossa também sofreu bastante.
Uhum. Perfeito, Rafa. Agora vamos falar de oportunidades.
Né? Porque em meio ao caos...
A gente tem que encontrar uma lógica.
Exatamente.
A gente tem que encontrar uma lógica para agregar no portfólio dos investidores. Rafa, em meio a tudo isso que está acontecendo, IPCA mais 6 realmente é uma oportunidade carregar isso ao longo do tempo, principalmente no campo da renda fixa, né? Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente.
A gente falou bastante coisa difícil até agora, né? Então, acho que a gente tem um momento muito oportuno para tentar elaborar um pouco melhor sobre as oportunidades. E, puxa, IPCA mais 6... IPCA, inflação, medida pelo IBGE, acompanhado pelo Banco Central, então é a nossa inflação, mais 6 de remuneração ao ano. Historicamente, ela é uma remuneração muito robusta para os portfólios. A gente até fez um exemplo, que era, puxa, investidores que conseguem investir em ativos atrelados à inflação até 5 anos de vencimento, que é a emissão até 5 anos, até 2029, por exemplo. E ele carrega esse ativo pelos 12 meses, a partir do momento que essa taxa de juros fique acima dos 6, ele recebe uma remuneração ali, na média, 70% das vezes, na média de CDI mais 2,5. Então, é uma remuneração muito robusta no longo prazo. E eu estou dizendo para você, e por que isso aqui é tão importante? Por que a gente está dando tanto peso a isso nessa conversa? Porque no final das contas é assim, quando você compra um ativo atrelado a CDI, você acredita que você tem menos risco, porque esse ativo oscila menos. Mas olha o melhor exemplo de todos. Enquanto a taxa de juros brasileira alcançou 2% ao ano, para onde foi a inflação? Ela bateu 10%. Sabe o que significa isso? Significa que você recebeu os seus 2% ao ano, mas perdeu 8% de poder de compra. Uhum. O que eu estou falando para vocês aqui é, IPCA mais 6, ele vai te dar os 6% de poder de compra todos os anos. E você tem isso para 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20. Então, você tem IPCA mais 6 para a quantidade de tempo que você quiser até o último vencimento das NTNBs. Mas parece, tudo bem que tudo pode piorar, como pode melhorar rapidamente. Mas IPCA mais 6, e a gente está vivendo hoje um 6,40.
Não está mais só 6. A gente pode falar IPCA mais 6,5.
Então, assim, esse IPCA mais 6,5, 6,40... Eu posso estar errado, mas ele parece um presente para a previdência de vocês, para a nossa previdência.
Sim.
Porque ele está te dando um poder de compra de 6,40, 6,5 ao longo dos próximos anos. Uhum. Puxa, agora vamos fazer uma conta aqui. Ansiedade. O quanto você é capaz de comprar um ativo e carregá-lo pelos próximos 5, 10, 20 anos, porque isso é previdência. Qualquer coisa que você está se preocupando com o ano que vem, a cabeça está errada. Ah, puxa, eu estou fazendo uma previdência aqui, mas eu preciso do dinheiro ano que vem. Fala, gente,
esquece.
Vamos olhar outra coisa, porque isso aqui não é para o seu portfólio. E outra, as pessoas têm um equívoco muito grande com relação ao portfólio. Muitas vezes, todos os recursos estão na maximização do retorno, que é, eu quero receber tudo. Eu vou comprar a melhor empresa, vou comprar a melhor taxa de juros, eu vou comprar o melhor de tudo, o melhor país, e meu portfólio vai decolar. Lembrem-se, a gente tem que buscar uma melhor experiência ao longo do tempo. Se você comprar tudo que vai bem, esperando que vá bem, e eles comecem, provavelmente quando for mal, todos vão mal ao mesmo tempo. Então você não tem para onde correr. Pensa no seu portfólio, o quanto dele... E assim, você tem X de dinheiro. Uhum. O quanto desse X de dinheiro você não vai precisar pelos próximos 10 anos. Eu tenho certeza que você tem uma fração ali e é uma fração que você consegue aumentar todos os anos. Então, o quanto da parcela do seu investimento você não precisa mexer. E você pode aqui se beneficiar de uma aplicação que vai te entregar esse 6 de poder de compra, 6,40, ao longo dessa jornada que você espera. Tem papéis que pagam um cupom, que ele te dá ali ele te entrega parte do recurso que você aplicou semestralmente, e tem papéis que não fazem isso, que são principal ali, bullet que a gente chama, ele é só no vencimento.
No vencimento.
Aí você escolhe. Esses que só no vencimento, ele te dá a remuneração exatamente do que você está comprando. Comprei IPCA mais 6 e 40, eu vou receber IPCA mais 6 e 40 até o final. O outro você tem um ajustezinho ali, porque você tem um risco de reinvestimento. Teoricamente, a gente está esperando que essa taxa continue caindo, que é o que a gente espera, que é onde dá o ganho de capital, você teria que comprar taxas mais baixas e não vai ter aquela remuneração de fato que você espera. Mas, no final, é IPCA mais 6, ele é lindo. Ele traz uma remuneração excelente. Ah, puxa, mas as coisas podem piorar demais e bater 7. Mas olha o tamanho da simetria. A gente está falando que, talvez possa bater 7. Eu acho muito difícil isso acontecer se a situação não piorar. Mas a gente está a 6,40, já está assimétrico, já parece que tem mais espaço para ele voltar. Porque qual é a taxa de juros neutra hoje? A gente pode discutir o que é o neutro, mas o que é o neutro hoje para o Banco Central?
4,5.
4,5. E a gente está a 6,5. São 200 pontos. Então, será? Então, parece oportuno carregar, assimétrico, interessante. E ele remunera, porque ele vai te pagar a inflação todo ano.
E aquilo, né? A gente está falando de vencimentos muito longos, então a sensibilidade desses títulos a qualquer ajuste que seja, por isso você colocou aqui, pô, é 200 pontos, mas é 200 pontos sobre uma duração de
10 anos.
É. Então o impacto disso é enorme.
Tanto pro bom quanto pro ruim.
Exatamente. Exatamente. Só que hoje, igual você colocou, a assimetria ela tá mais pro lado positivo, né? A gente até fez um estudo aqui, você comentou. Legal. Do estudo de 5 anos, a gente fez um de você carregar esse título por 10 anos contra outros ativos. A única classe que bate um título de inflação mais 6 por 10 anos é o S&P. É a única.
Bolsa americana.
É a única. Só que assim, é bolsa americana, só com uma vol muito maior. Né? E um outro estudo que a gente fez ainda nesse ponto, como tem bastante histórico, a gente fez uma média móvel de 10 anos. Uhum, o que é isso? É você entrar em qualquer ponto, pega os últimos 20 anos, né? Aí você entra e carrega em qualquer dia útil e carrega por 10 anos seguintes. Em qualquer movimento que você fizer, você consegue uma rentabilidade superior a qualquer outra classe de ativo, exceto o S&P. E em alguns momentos você ainda bate o S&P.
Uau.
Então, é um impacto muito forte para efetivamente o acúmulo de riqueza, né?
E a gente olha muito no curto... Uma preocupação que a gente tem, principalmente, é a inflação. Então, como eu gosto de dividir a curva de juros, de taxa de juros real, que são as NTNBs, quanto mais curto, eu estou preocupado só com a inflação. Quanto mais longo, eu estou preocupado com remuneração, taxa de juros. Por quê? Você pode ter uma evolução da inflação no curto prazo, que ela vai influenciar todos os ativos atrelados à inflação, te dando uma remuneração. Mas os ativos de longo prazo têm tanta oscilação, têm tanto risco, que a gente chama isso de DV1, que é a variação da taxa de juros impactando a sensibilidade da remuneração, do impacto do ativo, que no final das contas, quanto mais curto eu fico, mais eu me beneficio dessa taxa de juros, dessa inflação no curto prazo. E a gente tem gostado muito de olhar para o IMAB5. Vocês já me ouviram falar várias vezes, mas a gente gosta muito do IMAB5. Que o IMAB5 em janelas de 5 anos móvel, nos últimos 20 anos, bate o CDI todas as vezes. E te entrega ali um CDI mais 19 para cada 5 anos que você fica alocado. Nossa. Na média. Então, não parece ruim você ficar há 5 ou há 10 anos aplicado em taxa de juros real.
Nunca aposte contra o IMAB5,
já ouvi aqui no
mercado local. Bom, acho que tem mais algum ponto por aí?
Acredito que não, acredito que nós passamos por tudo, ficou bastante completo, viu? Uma passagem do internacional, do local.
Então assim, acho que para o investidor fica a mensagem, né? É um momento realmente, olhando lá fora, com grandes oportunidades, e aqui no Brasil, idem, né? Então também uma oportunidade muito grande, principalmente para quem consegue abrir mão de liquidez, né? Então, exato. Às vezes você consegue carregar esses títulos até o vencimento, né? Existem fundos de investimento pensando no aspecto de crédito e conseguem fazer essa seleção também de crédito. Sim. Então, é realmente um momento muito oportuno.
Fazendo o spread da empresa ali, né?
Exatamente.
Mas tem um fator, o último que eu queria pontuar é, como é que essas taxas ficaram tão altas assim de repente? Porque hoje elas precificam muito mais do que deveria, tanto na taxa de juros real quanto na nominal. E a nominal é o CDI médio ao longo do tempo pelos vencimentos dos títulos públicos federais ou pelos derivativos. E tem um fator, não dá para falar que é engraçado porque a gente está num ambiente, tá muito difícil, mas tem um fator que tem chamado a atenção que é, se eu olhar uma taxa de juros com vencimento para o fechamento de 2025, que teoricamente seria o final do processo de política monetária, que seria uns 9,5 de Selic que a gente acredita, hoje eu não tenho 9,5 como precificação do mercado. Teve tanta gente carregando risco de mercado na carteira, que no final, dado esses últimos stress, tem muito portfólio da indústria que está estopando estratégia. O que quer dizer? Está desmontando a estratégia com prejuízo para poder raciocinar e depois voltar com a estratégia. Ou num patamar melhor, ou mesmo pior, mas voltar com uma estratégia um pouco mais direcional. E isso tem feito com que as taxas de juros se elevem demais e permaneçam elevadas, porque você não tem volume suficiente para trazê-las para baixo e talvez nem convicção suficiente para continuar trazendo-as para baixo. Só uma ideia, o investidor hoje que consegue aplicar um ativo com vencimento no fechamento de janeiro 25, fechamento de 2025, que é um janeiro 26, ele vai levar só de carrego, lembra o carrego que a gente falou, que ia ficar aplicado? Só de carrego, ele vai levar mais ou menos 107 do CDI. Eu aplico um janeiro 26 versus o que é os 10,40 hoje do CDI, ele vai te dar 107 do CDI. Então, dá mais ou menos uns 80, se eu não me engano, dava quase 80 bases.
11,10 mais ou menos estava em cima.
Então, assim, não parece ruim ficar aplicado no pré-fixado. Mas eu estou te contando uma história onde a taxa de juros brasileira não se mexe até o final do ano. Isso não é a mesma coisa que a gente tem de projeção, que é os 9,5. Então, o que eu quero trazer de provocação aqui é, o que a gente tem de preço de ativo hoje na renda fixa não condiz com os dados macroeconômicos e com o cenário. É um cenário disfuncional, onde a preocupação com relação ao que poderia acontecer, e até mesmo pessoas que estavam muito convictas com isso, tiveram que desmontar posições, colocaram aquela que a gente costuma falar, né, a vaca em cima da árvore, e ela está lá. Então, esse é o fato. Como é que a gente faz daqui para frente? Parece oportuno ficar aplicado em juros curto no pré-fixado, e parece oportuno ficar aplicado simplesmente curto também no título atrelado à inflação, e aonde os nossos gestores estão. Nossos gestores estão de olho em ficar aplicado no curto pré, no curto atrelado à inflação, e tem uma estratégia só que a maioria está fazendo, que é o que a gente chama de play de curva, mas é ficar tomado na inclinação, onde ele aplica o miolo da curva e fica tomado, esperando que a taxa de juros longa suba. Lembra que eu falei? Estrutural piora a taxa de juros no longo prazo e deveria ter um aumento da inclinação, que ela está desinclinando em função de um curto subindo muito. Parece também uma oportunidade. Fica aplicado no curto, toma o longo e espera essa curva.
É uma estratégia que tem menos vol do que você está só aplicado no curto, né?
E fica esperando ali ela voltar à inclinação. Então, é esse tipo de provocação. É no caos, normalmente, que se tem as melhores oportunidades. O que a gente tem que ter é prazo, tem que ter um portfólio onde você tem prazo e tem que ter informação. Eu tentei aqui construir com vocês um pouco das informações que a gente tem para ver se faz sentido tudo que se apresenta. Mas, difícil falar que a gente tem alta de juros para o ano que vem. E é isso que se precifica na curva.
Acho que foi excelente. Acho que essa sua última frase é o ponto central. A gente falou aqui de uma mudança de cenário importante, mas em nenhum momento a gente falou que mudou o cenário para que o Banco Central pode subir os juros de novo. Não. A discussão é, ele parou de subir e pode voltar a cair em algum momento.
Ele parou de cortar.
Parou de cortar e pode voltar a cortar em algum momento. Mas em nenhum momento que ele vai voltar a subir.
Exatamente.
Cara, muito boa. A conversa foi fantástica. Tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui saiu com saiu com muitos insights dessa conversa. E vamos vir aqui para a nossa conversa de elevador, o nosso elevator speech.
Eu estava com saudade de falar isso.
Saudade, exatamente. Rafa, fala pra gente, em todos esses seus anos de mercado, de experiência, qual que foi o momento que você notou ali de maior distorção de preços no mercado que você, enfim, pensou, poxa, isso daqui tá bem distorcido, isso daqui pode gerar oportunidade?
Aqui eu já passei algumas crises. Eu estava em 2008, estive nas outras pré-impeachment, tive nas outras mais rápidas. Eu não diria prêmio com relação à oportunidade. Eu diria, talvez, período que eu acho que demorou mais tempo, e ainda não aconteceu, para as coisas voltarem ao normal. Mesmo 2008, pense em 2008. 2008 foi o caos. Eu era jovem. E eu vi os mercados piorarem muito, e eu não tinha dinheiro também, porque eu via oportunidades e falava, cara, essa empresa eu compro nesse preço. Empresas ficando muito baratas, mercado muito estressado. Mas no ano seguinte, acabou.
Passou, né?
Não, 2009 foi lindo. Se eu não me engano, o small cap subiu 200%. Então, assim, foi tudo lindo no ano seguinte. A gente não conseguiu ver isso hoje até agora. Ah, ano passado foi bom pra bolsa? Foi. Subiu 20%.
Depende de quando você entrou, né?
Mas assim, no ano inteiro a bolsa subiu 20, o IMAB 5+ rodou também perto de 20, mas a gente não teve aquela volta de todo o estresse que a gente já passou até agora. Então, eu se eu fosse para pontuar, tudo bem que eu tenho um efeito recente aqui, né? Tem um IMA aqui no final, mas o momento atual tem tido um peso muito grande com relação à minha história, porque tá difícil elaborar com relação ao momento que a gente está vivendo e tomar risco considerando tudo isso.
Isso que você colocou realmente é bem curioso, né? Porque em janelas fechadas a gente tem um ano de 23 que ele é melhor, mas quando você pega uma janela de 36 meses, o investidor está muito machucado, porque o que vem dando dinheiro em 36 meses é o CDI e uma alocação em S&P que naturalmente tem bastante oscilação, então você tem que ponderar isso na sua carteira.
Exatamente.
Então, realmente é bem difícil. Saindo do mundo agora de mercado financeiro, Rafa, que eu sei que é difícil desligar. Mas qual que é seu hobby? O que você gosta de fazer?
Puxa, o gostar hoje ele não está atrelado ao que eu tenho feito de fato. Eu gosto muito de... Eu gosto muito de lutas, mas eu gosto muito de jiu-jitsu. Mas atualmente, dada a minha condição familiar, os quatro filhos que eu tenho, a
estrutura... Pai Rafa de trigêmeos, né?
Então, é um pouco difícil eu conseguir conciliar o que eu gosto. Eu tenho feito o que é permitido, o que eu consigo. Então, eu consigo nadar pelo menos uma ou duas vezes por semana, que já é muito bom, porque, puxa, dentro d'água, eu tinha esquecido o quanto era bom nadar. Dentro d'água, cara, é outro... Você fica perdido, assim, nos sons e tal. Então, tem me feito muito bem. E musculação quando dá. Então, eu tô tentando encaixar ali o que me permite pelos horários. Eu viajo muito, então no final das contas, às vezes só me sobra mesmo correr na rua onde eu tô ou fazer uma musculação. Então, no final das contas, eu gosto de atividade física. Esse é o ponto. Eu gosto de me manter treinando. Eu sei que é saudável e é melhor pra minha cabeça, talvez, do que pro meu corpo diretamente.
Bom, ótimo, Rafa. É pai de quatro?
Nossa. Então, você tem uma só e você já acha difícil. Mas...
Explicado por quatro.
E três ao mesmo tempo.
Mas eu falo isso pra todo mundo. Eles são gente fina. Eles são gente fina.
Você deve sentir inflação, porque sair com uma pro shopping, eu já sinto você sair com quatro.
Eu sou a pura inflação. Eu que impactei a inflação.
É verdade. Rafa, fala pra gente aqui. Indicação de um livro do mercado financeiro. Pode ser um filme, pode ser uma série, um livro, um site, um paper, enfim. E se você também lê algo fora do mercado financeiro, fica à vontade também para recomendar.
Tem um site que eu gosto muito, que me dá muita informação e me dá muita base para apresentação, que chama Visual Capitalist, que é um site onde ele cria informação, ele tem alguém por trás ali escrevendo um paper bem robusto, mas ele faz uma animação, faz um gráfico sobre tudo aquilo. Então, assim, é muito rico. Alguns deles são animados, mas a maioria é uma foto. Cara, ajuda muito, às vezes você tem um slide para você explicar o que está acontecendo, e eles criam de tal forma, e eles te ensinam a publicar o conteúdo deles. Você fala, quando você for colocar no LinkedIn, você faz assim, link para o LinkedIn, link para não sei o quê. Então, é muito rico. E o conteúdo fora do mercado, eu sempre ouvi e eu queria ler aquele livro O Príncipe, do Maquiavel. Uhum. E eu falava, puxa, vamos ver. Eu tenho curiosidade. Falei, vamos ver o quanto isso é o que as pessoas falam. E até onde eu cheguei, eu não tenho visto esse Maquiavel que as pessoas falam. Eu tenho visto ali, talvez até um guia pra, da época, né? Isso aqui é muito antigo. Um uhum. guia para governo. Um guia para quem quer se manter no poder. E ele fez isso de verdade, né? Ele fez isso para o governo atual. Ele era servidor público, então ele fez isso para o governo atual, falando um pouco do que ele já tinha vivenciado, de como é que o Império Romano fazia e tal. Então, assim, é bem interessante, bem interessante. Traz umas reflexões importantes. Mas aquele negócio de, nossa, maquiavélico, eu ainda não cheguei. Até no prefácio ali, o cara tenta desconstruir um pouco disso, o cara que traduziu, trouxe o livro e tal. Então tá bem divertido, pra falar a verdade. E é antigo, é história, então é mais divertido ainda, que conta muita coisa do Império Romano, conta muita coisa de Florença, então assim, vale a pena. Eu acho que vale a pena, e é curtinho, então acho que é divertido.
Muito bom, ótimas sugestões, Rafa, já anotei aqui também do Visual Capitalist. Já
coloquei no favorito aqui também.
Exatamente. Boa. Rafa, a gente queria agradecer muito a você, enfim, agradeço o Asset por ter disponibilizado esse tempo seu aqui conosco. A gente sabe que no seu dia a dia não é fácil a gente pegar assim quase 2 horas do teu tempo, sei que você é bastante atribulado, tem que atender muitos clientes inclusive, mas a gente agradece imensamente a sua presença aqui conosco no podcast, inclusive das outras vezes que você também estará conosco, viu? A gente vai te
mostrar. Espero ser convidado mais, espero ser mais convidado, podem me chamar, às vezes é casar a agenda, mas agradeço, tá? Muito obrigado.
Bom, e você que nos ouviu até aqui, lembrando que a gente falou durante o episódio várias vezes, né, sobre diversificação, a gente sempre conversa muito disso aqui. A gente tem um aplicativo que está disponível no Apple Store, tá na Play Store, que é justamente o Investe Mais Bradesco, que é onde você consegue acompanhar os seus investimentos em diversas instituições em um único lugar. Então facilita muito o entendimento de como é que está a sua alocação. Igual a gente falou muito internacional aqui, será que eu tenho internacional? Será que eu não tenho? Isso ajuda você a consolidar ali os seus investimentos. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!